Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Meio de semana, a gente vai focar um pouquinho aqui na capital paulista, vamos falar de segurança pública, vamos falar de violência, vamos falar de furtos e roubos de celulares. A Folha fez um levantamento recentemente com os dados da Secretaria de Segurança Pública e a gente vai destrinchar essa pesquisa aqui, quais são as áreas de São Paulo que tem o maior número de furtos e roubos, quem são essas pessoas que praticam esses crimes, quais são, se há políticas públicas, né, para tentar coibir essas ações e também, principalmente, que eu acho que é uma dúvida, uma curiosidade que vocês têm e que eu também tenho, para onde vão esses celulares quando eles são roubados? Quem vai responder tudo isso é Mariana Zilberkan, que é repórter de Cotidiano, na sua quinta vez aqui no Como É Que É. Mari, muito obrigada, viu, por vir.
Obrigada, Isa, de novo.
Obrigadão. Olha, gostei muito do levantamento. Um mapa aqui que mostra direitinho com o número de furtos, e ele tá bem coloridinho. Mas foi um levantamento muito completo, né? São dados da Secretaria de Segurança Pública, né? Se você quiser falar um pouquinho da metodologia também, antes da gente começar, sim, a partir de boletim de ocorrência ou não?
É, eu nem me sinto apropriada para falar, porque foi todo o trabalho da equipe do Delta, aqui, sim, da Folha, que é a equipe de jornalismo de dados. O que tem? A Secretaria de Segurança Pública, ela disponibiliza desde o ano passado todos os dados de roubos e furtos de celular e outros crimes também. Mas então, como tem o dado de, assim, que a gente chama de microdados, né? Que seria o endereço e a localização exata, a geolocalização de cada ocorrência, né? Então, a gente começou olhar para esses dados, né? Eles são o levantamento que a gente fez, né, para fechar. Foi em relação a 2023, o ano inteiro, né, de janeiro a dezembro. Então foram analisados quase 180 mil boletins de ocorrência em um ano, nesse período de um ano, né? Então a equipe do Delta fizeram a mágica deles, que eu não tenho ideia de
jornalismo de dados.
Exatamente, não, brincadeira. Tem uma técnica, claro, um método bem científico, assim, até mais do que a gente está acostumado a fazer aqui no dia a dia do jornal, né? Essa é uma...
Leva tempo, né?
Exato, levou mais de um mês para a gente fazer esse levantamento. E o que o Cris, que é o jornalista que analisou esses dados todos, ele no caso, né? Pegou todas essas... a geolocalização de todas essas ocorrências e sobrepôs ao mapa da cidade de São Paulo, de acordo com as quadras. Porque assim, a cidade, quando vem o IPTU na sua casa, o boleto, vem uma sigla chamada SQL, que é setor, quadra e lote. Então, são quadradinhos mesmo, né? Esses números, eles vão dar uma definição de onde você está na cidade, assim, numa precisão muito, muito grande, assim, né? Então, ele sobrepôs esses dados, essas geolocalizações das ocorrências com esses dados das quadras da cidade. Então, a gente chegou nas quadras onde tinham mais ou menos roubos, tiveram mais ou menos roubos e furtos de celulares do ano passado.
E é um mapa super interativo, gente. Vocês podem olhar, exato, inclusive, lá no site da Folha. Eu já dei o grande zoom, que é, né, a grande ferramenta do zoom. E você consegue ver exatamente a sua quadra, onde você mora. Você pega lá pelo mapa, ponto de referência, ruas, né, ao redor, avenidas. Você clica em cima, bota o mouse em cima, já aparece o número de ocorrências naquele lugar. Aí a gente vê como a gente estava conversando, né, Maria, antes de começar o programa. É um corredor, assim, né, que vocês estende desde a região central, onde nós estamos, inclusive Folha de São Paulo por aqui, uhum, e vai descendo ali até mais ou menos a Zona Sul. E aí, como é que... obviamente, você já falou como vocês chegaram nesse mapa. A gente pode dizer por aqui, então, quais são os lugares que mais se rouba e furta celulares? Centro e aqui a Zona Sul. Mas por que que isso daqui? O que que tem aqui?
Então, na verdade, você pode ver que é um crime que ocorre na cidade inteira, como um todo, né? Assim, pouquíssimas partes da cidade estão em amarelo, o que quer dizer um número baixo de ocorrências, e até essas partes brancas, que é nenhuma ocorrência.
Sim.
Ali é a Zona Oeste, ali com a Zona Sul, uhum, ali, né? Então, também, é uma área que concentra muitas ocorrências por estar, por exemplo, o estádio do Morumbi. A gente viu que é um dos top 10 ali, o estádio do Morumbi.
Perfeito.
Respondendo sua pergunta, o ponto, né, a quadra ali, que a gente detectou com o maior número de ocorrências, foi a Praça da República, com quase 2 mil boletins de ocorrência registrados em um ano.
Caramba.
Num espaço muito pequeno da cidade, assim, numa praça.
Sim, é uma praça, certo? É minúsculo.
É
uma praça pequena, inclusive, se você for ver, né, em relação a outras praças.
E aí o segundo lugar, quase próximo ali, quase a mesma quantidade, foi o Autódromo de Interlagos. E, obviamente, a gente já desconfiou, né, que eram por causa dos eventos. Assim como o estádio do Morumbi ali, a gente consegue ver uma concentração grande de ocorrências, né, o Autódromo de Interlagos também.
Por conta dos eventos,
dos eventos. E aí a gente cruzou os dados do boletim de ocorrência com as datas dos festivais. Então, por exemplo, no Lollapalooza, num final de semana de Lollapalooza, que foi no ano passado, foram quase 800 celulares furtados ou roubados.
Só no final de semana.
Só no final de semana. E isso, assim, de registro, né? Que a pessoa vai lá, faz o BO e tal.
É importante você falar disso, porque tem gente que acredita que nem vale a pena você fazer o boletim
muita
de ocorrência.
Gente, né? Mas então, o que, né, tudo, a gente sempre destaca nas matérias é a necessidade justamente de fazer o registro da ocorrência. Em caso de roubo e furto de celular, tem a facilidade de você fazer o BO online.
Uhum.
Você entra no site da Segurança Pública de São Paulo, tem lá todos os passos, é bem, bem simples, assim, de... Porque isso entra para as estatísticas e a polícia consegue detectar ali onde precisa de mais ou menos efetivo policial para coibir esse tipo de crime, né? Coincidência ou não, um pouco antes da gente publicar essa matéria, né, que a gente sempre questiona, né, a Secretaria de Segurança Pública, uma base da Polícia Militar foi instalada lá perto da Praça da República, que é justamente um ponto onde, pelo menos até... a gente fazer o período, né, que esse levantamento ele engloba,
uhum,
era onde mais se atuava a tal da gangue da bike, que são jovens, bem jovens, assim, até uns 20, 25 anos, né, de acordo com a polícia, que usa bicicleta justamente para aproveitar quando a pessoa está distraída, com o celular na mão na rua, ele passa e arranca ali da pessoa. E aí, para não ser identificado, eles geralmente atuam em duplas ou em grupos, e aí um vai passando o celular para o outro, e eles saírem ali do foco, né, enfim. Então, isso acontece muito na região central, né. Sim. Isso é um retrato do ano passado, a gente está apurando uma matéria que vai ser publicada em breve.
Legal.
Que mostra ali uma mudança... de foco dessas gangues, né? Em outros lugares do centro,
Entendi. Porque... Dá pra dar spoiler da matéria ou não?
Não, não, porque bem, a matéria não é minha, mas...
Não, mas sem problema. Mas o fato é que mudaram um pouco, é isso?
Mudou um pouco, muito pouco, mas ainda tá na região central o maior foco, né?
Entendi.
E você fala com um especialista em segurança pública, a explicação é basicamente... É meio óbvio, assim, onde tem mais pedestres... é onde tem mais roubos desse tipo, né, e o que já era algo que eu imaginei que a gente ia encontrar nesse levantamento, mas o que mais me espantou foi tanto roubo em evento de shows e festivais.
Que deveria ter um policiamento maior já por si só, né, porque é uma grande aglomeração de pessoas.
Pois é, enfim, a gente, né, as pessoas... imaginam que estão seguras ali dentro de um espaço que elas pagaram caro para entrar, um ingresso caríssimo ali.
Cada vez mais. Sim.
E eu acho que as pessoas meio que, né, ficam vítimas ali totalmente reféns, assim, né? Depois que a gente publicou matéria, recebemos vários relatos de pessoas que foram pro festival e voltaram seu celular, assim.
Porque você vai pedir Uber, você vai ver rota de ônibus pra sair, pra entrar no festival, né? Algo Exatamente. Muito comum, enfim, sua vida tá... Vocês sabem muito bem, a gente sabe, sua vida tá no celular. E a gente consegue ver aqui no mapa que tem algumas áreas que são praticamente zeradas, que tem uma concentração muito pequena de roubos e furtos. Claro que, né, estatisticamente, talvez não seja possível estar zerado, mas ali, ó, bem ali na região sul, né?
Esse extremo do sul aqui é Marcilac, uhum. né, que foi o distrito com menos registros desse tipo de crime no ano passado. É um bairro afastado e é um bairro com uma densidade demográfica muito baixa. Mora muito pouca gente, Marcelac. Né? Comparado com o resto da cidade, obviamente. E ali é já mais uma área rural, né? A gente não imagina que existe área rural em São Paulo, mas existe.
Existe.
E é bem grande.
Exato.
E assim como ali, né, no extremo da norte, enfim.
Ah, é verdade, a gente consegue ver os extremos, né? Menos o extremo leste, né? Aqui a gente vê que tem uns pequenos bolsões ali, mas o extremo leste não tá muito parecido com os
outros.
Porque
é muito mais habitado, né, se for pensar.
De fato, né, exatamente. Então a gente vê aqui Marcilac bem mais tranquilo, extremo norte também. Bom, você já falou quem são, né, esses ladrões, né, de... como a gangue da bike é distinta, né, de outros ladrões mais convencionais, porque são homens jovens, então sempre de bicicleta, que é uma fuga rápida, caso, quando você tem o celular furtado ou roubado. Esse mapa que a gente viu, então, em comparação, se a gente for pegar os números que vimos em 2023, se a gente comparar com 2022, 2024, você disse que vai ter uma matéria para sair, mas 2022 algo mudou para melhor, para pior?
Então, diz a Secretaria de Segurança Pública que houve uma queda de 11% no número de roubos e furtos de celular na capital. Mas mesmo assim ainda é um número muito alto, beira ali os 200 mil ocorrências por ano. Né? Só voltando um pouco, então, a gangue da bike, ela atua no centro, né, nessa parte onde está mais escura, realmente é a maior parte, mas tem várias modalidades, né, tem os roubos mesmo, né, que é quando existe uma situação de ameaça, né, que a pessoa, o ladrão ali está com um revólver ou alguma arma e te obriga, isso caracteriza o roubo, né, e tem também a atuação, que é um outro ponto ali, que é bem, bem crítico ali, perto do viaduto do Glicério, que é onde atua a gangue da Pedrada, que são os ladrões que vão, esperam o trânsito parar, geralmente eles usam um objeto pesado, enfim, e quebram o vidro do carro, geralmente de táxis ou aplicativos, que a pessoa está distraída no banco de trás ali, olhando o celular, ou muitas vezes no painel, né? Os próprios motoristas deixam no painel o celular. E aí ou eles quebram esse vidro, o vidro do carro, e arrancam e saem correndo. Ou muitas vezes, como a gente já viu aqui no centro, a gente já fez matéria também, eles se jogam para... A janela tá aberta, eles entram com o corpo, assim, dentro do carro, arrancam o celular e também saem correndo. Então, assim, celular antigamente se roubavam carteira, né? Que era bem mais era a coisa mais valiosa que a pessoa andava no bolso.
Exato.
Agora é o celular, né? E além do próprio o celular, ele além, né, do preço do aparelho, dele conseguir ali, a polícia estima que cada aparelho, pelo menos aqui no centro da cidade, que é onde a gente tem uma investigação recente sobre esses crimes, que os ladrões, eles recebem, principalmente desses jovens da gangue da bike, eles recebem de 200 a 500 reais por aparelho, dependendo do modelo. Muitos até têm perfis nas redes sociais, no Facebook, que eles se exibem lá mostrando o celular que eles roubaram. Porque quanto mais, né, se a gente for pensar nos modelos da Apple, quando modelos mais recentes, mais caro e mais dinheiro eles conseguem nessa troca ali com o receptador, né? E até eles, né, tem várias gírias, né, que eles usam, e uma coisa que eles prestam bastante atenção é a quantidade de câmeras que tem no iPhone. Porque se tem 3 câmeras, ele vale mais porque é um modelo mais avançado. Então tem todos esses detalhes, assim, que acabam...
Transacionais. Que gírias? Por exemplo, você citou as gírias, eles têm várias gírias.
Ah, eles têm uma lá que... Puta, esqueci agora, mas... Eu vou olhar aqui, já te falo.
Tá bom, não tem problema, mas, só porque eu fiquei curiosa. Mas é uma linguagem pra quê? Pra polícia não identificar?
Pra eles se comunicarem.
Entre si mesmo.
Entre si mesmos, assim.
Perfeito. Para onde vão esses celulares? Porque você falou que tem muitas modalidades de roubo de celular. E existem muitas modalidades do que as pessoas vão fazer com esse celular? Porque o aparelho em si, ele já vale, como você falou, né? Dependendo, você já tem ali um valor mais alto ou menos alto, de acordo com o modelo, de acordo com a marca. Mas tem pessoas que só pegam o aparelho, eu imagino, certo? Para vender. Aqui na região central a gente vê também muito isso. Pessoas pegam o aparelho para trocar por droga, né? Por outras coisas. E tem gente que invade o celular, né?
Então lembrei, acabei de lembrar, a gangue da lapada, que eles falam lapada.
Lapada, que é para pegar, assim, entendi.
Então, esses celulares, o que a gente sabe é que a polícia investiga, né? Tem uma investigação de março agora, teve uma operação grande em março aqui na região central, que a polícia prendeu duas pessoas acusadas de integrar uma quadrilha, movimentou até 10 milhões de reais nessa história de roubar furto de celular. O QG, né, que a polícia chama do QG do crime aqui em São Paulo, né, pelo menos no centro, é aqui na rua Guaianazes, que tem vários prédios ali e comércio que são usados como fachadas para justamente, né, a gangue da bike chega com os aparelhos, rapidamente já entra ali com alguém e já tem todo um aparato ali que é para a pessoa entrar nos aplicativos de banco, enfim, e fazer as transferências de dinheiro, né, para os laranjas, enfim. E aí, essa parte da transferência, né, da invasão dos aplicativos de banco é extremamente rentável, né, porque o ladrão faz isso em segundos e pega um dinheiro que ele nunca conseguiria roubar de outro jeito, né? Então, tem isso, tem a própria revenda dos aparelhos roubados, né? Que agora, desde o ano passado, o governo federal lançou o aplicativo Celular Seguro, que daqui a pouco eu explico melhor, mas a partir do e-mail, né, que é o número de rastreio, pelo menos o número de identificação de cada aparelho, é possível saber se esse aparelho é roubado, né, ou não. Então, assim, é muito rápido. Hoje em dia, a polícia consegue ver. Então, se você comprou um aparelho de segunda mão, enfim, né, é a grande chance dele estar nessa lista de aparelhos roubados. E também tem a venda das peças, né, da tela, da bateria, né, eles acabam desmembrando esses aparelhos para vender, né, como a gente vê em várias dessas lojinhas que tem de conserto de celular.
Perfeito, né? Quando a gente vai trocar a tela, pode ser uma tela que veio com um celular roubado.
Pode.
Pode. A tela a gente não tem como saber. O celular não. Roubado por esse programa do governo, então já roubado. Fica mais fácil.
Tanto é que agora, para coibir mesmo esse tipo de crime, existe um acordo da Polícia Civil, Polícia Militar, que eles conseguem acessar muito rápido da rua mesmo o e-mail do celular para ver se ele tá, se tem registro de roubo ou não, que facilita muito, né, e a pessoa pensa duas vezes, sei lá, imagino eu, de comprar um celular que ela não sabe a origem, né, do aparelho.
Exatamente. A gente tem muitas pessoas aqui no YouTube cobrando as autoridades. Ramon Raquel, é São Paulo ou Gotham City? É triste ver a nossa São Paulo rendida para a violência e o medo de ter tudo furtado em todo lugar ao mesmo tempo. Olha, mas duas referências de filme ele fez aqui, muito bom, Raquel. O que eu fico pensando é, onde está a gestão municipal? Pergunta de Ramon Raquel, um desabafo também. E temos mais algumas perguntas sobre isso. São Paulo conseguiu criar a cultura do celular do Pix, ou seja, pessoas que deixam seus apps bancários em outro aparelho, exato, em casa. Por acaso existe algo similar em outro grande centro do mundo? A gente tem alguma notícia? É o famoso, o celular do Pix, eu acho que ele é a versão mais nova do celular do ladrão que a gente, exato, tinha nos anos 90, né?
Olha, eu não sei, eu não ouvi falar de outros lugares que a pessoa tem essa estratégia. Na verdade, a gente sempre teve essa estratégia, né? O celular, exato, do ladrão, exato, a bolsa do ladrão.
Bolsa do ladrão.
Pra quem anda de carro, né? Exato. Se vê o ladrão, você tem a bolsa lá.
Pra já dar.
Mas acho que é só mais uma adaptação de como a gente faz pra viver nessa situação de insegurança pública generalizada. Alguém perguntou da administração municipal, a gente questionou a prefeitura quando a gente publicou essa matéria, porque tem a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, que atua também, né, junto com a polícia ali, para coibir os diversos tipos de crime, entre eles o roubo e o furto de celular. E a resposta que a gente teve foi que o tema era de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, que no caso engloba as polícias civil, militar, né? Então foi essa resposta que a gente teve, né? Claro que
não é
esperávamos
a ideal.
Mais.
Exato, não é a ideal, mas tem aqui um monte de gente falando sobre a iniciativa do Piauí em relação a esse, como posso dizer, essa devolução de celulares, porque o Alexandre Fernandes diz o seguinte: Mari, a SSP tem alguma estratégia de combate, a SSP, né, não o governo federal, tem alguma estratégia de combate aos receptadores, incluindo usuários que compram celulares roubados? No Piauí, a polícia tem um projeto que já conseguiu devolver mais de 3.500 celulares. A gente pode falar dos projetos também, né?
Sim, a Polícia Civil diz que tem reiteradas operações para prender os receptadores, para investigar, inclusive eles dão números de celulares que foram recuperados a partir dessas operações. Uhum. Esse caso do Piauí é muito interessante, ele é muito lembrado, né? Uhum. Acho que foi uma matéria do Fantástico de algumas semanas atrás que detalhou como que a segurança pública lá do Piauí conseguiu. O que eles fizeram, né? Pelo que eu vi da reportagem. Não fui eu que apurei essas informações, mas o secretário de segurança de lá, ele englobou todos os roubos de celulares num inquérito só. Então, a partir desse inquérito, é muito mais fácil você, né, pedir a devolução, enfim, ele acaba achando os e-mails de forma mais fácil. Aqui não, por exemplo, você é roubado, você abre um BO, o seu BO vai ficar lá no fim da fila. Exato. Para ser investigado ou não.
Se algum dia for, né?
É, e aí teve, é muito legal mesmo, é um exemplo muito bom de como a segurança pública pode ajudar, né, nesse caso. E aí também, pessoas que tiveram o celular roubado anos atrás, elas conseguiram recuperar, é um exemplo bem, bem legal mesmo.
E você pode falar um pouco mais, então, do celular seguro? Que esse é do governo federal, né? E é, inclusive, foi uma proposta do governo atual. Né?
É um aplicativo, baixa nos celulares, é um aplicativo ligado ao governo federal, então você precisa usar a sua senha, login de acesso do gov.br, que hoje em dia, né, serve para quase tudo dessa parte do governo.
Ficaram.
E aí você dá para cadastrar o celular, seu celular e o celular das pessoas de confiança.
Legal.
Então, uma vez roubou o celular, você entra lá, você dá o alerta de celular roubado, tanto é que muita gente testou isso quando foi lançado esse aplicativo e realmente bloqueou, porque o que acontece, celular seguro, ele é uma forma que o governo encontrou de juntar, né, as operadoras e os bancos na mesma comunicação de roubo ali. Então, antes você precisava ligar para a operadora bloqueava a sua linha, depois ligar para o banco. E o celular seguro não, você dá o aviso que o celular foi roubado, já operadoras e bancos já são informados ali e já bloqueiam tudo, já bloqueiam sua linha, o número. É bem legal.
Seu celular vira uma batata, praticamente, assim. Claro, ele ainda pode ser revendido, mas ele funciona depois ou não? Bloqueia tudo?
Não, bloqueia tudo.
Ou seja, só as peças podem ser reaproveitadas.
Só as peças, assim, né? Mas a gente tem informação justamente dessa investigação da Polícia Civil, de março agora, que tem algumas gangues que levam celulares para fora do Brasil, até para o Paraguai. A gente sabia que ia para a África, para alguns países da África. E nessa investigação eles descobriram que vai também para o Paraguai. E uma vez fora da Anatel, aqui da rede da Anatel, a pessoa consegue ligar o celular de novo, né? Não tem esse bloqueio do roubo, do e-mail. Então, tem acontecido bastante, assim. Inclusive, a Polícia Federal apreendeu malas com celulares roubados dentro. Alguns vão para o exterior também. Uma boa parte, por causa justamente disso.
Sim, para poder liberar, então, o acesso novamente aos aplicativos e tal. Então, como é que tem saída, então, para a pessoa que tem um celular com todos os aplicativos possíveis nele? Porque, assim, é celular seguro. Ok, ótimo saber que existe, vamos nos cadastrar. E o que mais? Mesmo assim, é bom ligar para o banco, tirar, fazer tudo. Mudar a senha de e-mail, o que mais?
A primeira coisa... tem que fazer é comunicar o banco e a operadora, né? Mas o banco é a principal, porque como ele aqui na região central, né? A gente sabe que tem essa central na Guaianagem de desbloqueio. Então, assim, ele te roubou aqui na Sé, em minutos ele vai estar nessa central, já tentando. Eles preferem pegar o celular aberto, né? Sem estar bloqueado. E aí, uma vez aberto, ele entra. E mesmo se você tem os aplicativos com senha, ele consegue mudar a sua senha. Por exemplo, no caso da Apple, eles bloqueiam o celular, tiram o chip e mudam o celular do seu Apple ID, através do SMS. Então, assim, agora a Apple também lançou um mecanismo que você só te dá um tempo maior para trocar essas senhas. Okay. A Apple agora, você não troca automaticamente, né? Mesmo que você queira, sei lá, seja seu e você queira, demora, acho que 1-2 horas, para mudar essa senha.
Importante.
Porque é o modus operandi, né? Eles mudam e uma vez que eles estão com a sua senha do Apple ID, eles entram em absolutamente tudo, mudam tudo, muda a senha do banco, senha do e-mail, enfim. Exato. E aí tem acesso a tudo. Então, assim, foi roubada, a primeira coisa é ligar para o banco. Tanto é que agora o PABX nos bancos, né? Você liga, a primeira opção é: o celular foi roubado ou furtado, clique aqui.
Exato.
Que precisa muito dessa agilidade, né? Porque você está correndo ali contra o tempo, contra o ladrão, que tem uma super habilidade em acessar esses aplicativos, né? Então. Assim, você perguntou qual que é a solução.
Não há.
Não tem, eu não vejo.
Políticas públicas. Isso para diminuir, né, essa violência.
Inibir a receptação, né? Que aí eles não têm mais tanto estímulo para roubar esses celulares. Então.
E às vezes é muito difícil você ser ressarcido pelo banco de uma quantia, né?
Exato.
Porque, né, às vezes o banco não está, né, apto.
Nas ações judiciais, o banco ele argumenta que você é dono da sua senha e que se alguém burlou a sua senha de alguma maneira, o problema é seu. Então,
exato.
Depois vira uma dor de cabeça sem fim.
Exato. Para dor de cabeça, então, o melhor remédio é tomar cuidado, né, gente? Estamos em uma grande cidade. Tomar cuidado e também falar com o pessoal, né, e cobrar políticas públicas para que algo se resolva, para que a gente não precise usar nosso telefone como se fosse um telefone fixo, né? Usar um telefone celular, ué.
Exato.
É para você usar na rua, é para você ver, é para você falar com as pessoas, né? É para deixar em casa, né? Para ter o celular do ladrão. Quem sabe um dia, Mariana Zilberkan, repórter de Cotidiano. Muito obrigada.
Obrigada, Isa.
Obrigada pelo papo, gente. Imagina. Vejam a matéria de Mariana, de outros repórteres do Delta Folha, a partir desse levantamento que eles fizeram com os dados da Secretaria de Segurança Pública. Entra lá no mapa, vê sua quadra. Veja se você está menos seguro, mais seguro quanto a roubos e furtos de celulares. A matéria está muito, muito completa. Vejam lá. De novo, obrigada. Mari, volte sempre para sua sexta vez.
Ok.
Obrigada, viu?
Obrigada, Isa.
E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau.